Eu fui governador e prefeito por 2 mandatos. Eu não alisava aquele que abonava, aquele que fazia, aquele que ganhava e não produzia e não cumpria o contrato. Mas agora está licitado novamente. Mas é mais uma chuvarada que vem pela frente, mais uma vez o povo de Porto Velho, para cruzar a BR-364, para chegar até no Trevo do Roque, para sair rumo ao Rio Branco do Acre, vive momentos de agonia toda hora. Sem contar os equipamentos que passa para poder chegar na usina de Santo Antônio e Giral, paralisa o trânsito de Porto Velho. E ao mesmo tempo, a gente vê essas obras, recomeçaram as obras, mas ficou praticamente 2 anos parado. É isso que precisamos mudar. Esta qualidade que eu chamo aqui, conclamo, para que seja acompanhado passo a passo. Nós não podemos perder os poucos recursos que vai para obras de infraestrutura, não só para Rondônia, mas que vai para todo esse Brasil afora, especialmente para os estados da região amazônica, que é os estados mais sofridos. Além disso tudo, quando recebo a reivindicação do presidente da Associação Comercial Industrial de Pimenta Bueno, Edmar Cosmo da Silva, deixo o meu abraço, que representa aquele povo, representa a classe produtora que faz a diferença nesse Brasil. Nós jamais podemos desestruturar o comércio e a área. E uma outra situação, Edmar, da mesma maneira que vocês estão na cidade de Pimenta Bueno, uma parte isolada, não vai ser diferente em Porto Velho. Muitos dos comerciantes em Porto Velho, muitos dos comerciantes também de Paraná, quando começasse a fazer a pista lateral e ficar uma obra de repente pela metade, vai quebrar muitos comerciantes. É por isso que eu defendi e continuo defendendo o aeroporto de Paraná. A bancada federal em conjunto colocou o recurso no orçamento geral da União, para que a gente possa fazer a obra de uma vez, e não fazer em pedaço, não fazer em parte. Este aeroporto de Paraná, ele está no coração do estado de Rondônia. É um aeroporto que favorece todos os municípios da Zona da Mata, no entorno de Paraná, sem contar também o grande aeroporto da cidade de Cacoal, que, se Deus quiser, em breve, vai estar fazendo aí, nos próximos dias, os primeiros voos, colocando Cacoal, colocando a Zona da Mata também, com o resto do Brasil, ao mesmo tempo buscando novos conhecimentos, buscando novas tecnologias e levando qualidade de vida para quem mora, especialmente na região amazônica. Mas, para isso, nós precisamos estar empenhados diuturnamente. Para isso, nós temos que estar cada vez mais irmanados com um só propósito. Tirar as dificuldades que aparecem pela frente. E, ao mesmo tempo, trazer a condição e a facilidade para poder produzir muito mais. Essa é a busca do senador Ivo Cassol. Essa busca que eu busco junto com os meus pares. Para poder trazer a tranquilidade no campo, na cidade, em todos os lugares. É exemplo do que o próprio senador do Cid Amaral falou aqui. Nós, além da questão das demarcações, das revisões, das áreas indígenas, como eu disse numa parte, o que nós precisamos, as famílias indígenas precisam é do atendimento digno pela FUNASA, e que não tem. O que eles precisam, na verdade, é um atendimento digno pela FUNAI, e que muitas vezes o dinheiro não chega lá. E quantas vezes eu já vi o dinheiro que foi da FUNASA desviado no meio do caminho? E alguém devolveu esse dinheiro? Não, foi preso, depois solto, e os índios acabaram tomando prejuízo. E ainda agora que o senador Ducídio levantou uma situação, é verdadeira, e eu já levantei aqui nessa tribuna, a questão de faixa de fronteira. Estão botando a polícia pacificadora nos morros do Rio. É uma iniciativa louvável, parabéns ao governador do Rio. Mas só vai ter sucesso, senhor presidente, se nós coibir a faixa de fronteira, a entrada de droga e a entrada de arma. Porque a droga é a arma que fomenta o crime nos grandes centros urbanos. E está chegando nas periferias, está chegando nas pequenas cidades. É por isso que o estado de Rondônia está, infelizmente, com o sistema prisional lotado. Boa parte desses presos que estão lá são presos federais. A maioria é envolvida com droga. E por onde passa? Pelo nosso nariz, na faixa de fronteira. Por isso, sou a favor que o nosso exército brasileiro, a nossa aeronáutica, de vez de ficar instalado nas capitais, por exemplo, Porto Velho, que fique lá em Guajará-Mirim, vez de ficar em Cuiabá, que fique lá na divisa com a Bolívia, ou com o Paraguai do outro lado, mas usar a nossa estrutura para nós trazermos também, sabe o que, senhor presidente? A tranquilidade dentro de casa. Infelizmente, hoje a droga está acabando muitas famílias. O crack está tomando de conta e vem dessas áreas desprotegidas. Falta estrutura? Falta recurso? Falta. Mas não falta vontade. O que nós precisamos é que essas drogas sejam combatidas na raiz. Nós precisamos que essas armas que fomentam o crime. E há poucos dias essa casa aqui estava querendo criar mais um plebiscito. Estavam solicitando que fosse mais uma vez feito uma busca da população, aonde a população ia votar para desarmar mais do que já está desarmado. Hoje o que nós precisamos não é buscar mais desarmar, porque quem está matando, quem está assaltando é bandido. E as armas que estão vindo é armas roubadas muitas vezes das delegacias de polícia, dos quartel. É as armas que passam aí nessas faixas de fronteira. Então o que nós estamos precisando sim é cuidar das nossas fronteiras, para poder dar segurança e trazer paz. Não é mais gastar o dinheiro. Esse dinheiro que fazer o plebiscito, esse dinheiro que ia gastar mais uma vez, que a população já decidiu o que quer, é colocar na mão da nossa, das Forças Armadas, para que eles possam ter mais dinheiro para cuidar das nossas faixas de fronteira. É por isso, senhor presidente, que eu ocupo mais uma vez essa tribuna, defendendo os interesses do povo do estado de Rondônia, cobrando aqui nessa tribuna o que está errado na administração federal. Sou parte, e o PP é da base da presidente Dilma. Vou continuar e vou continuar trabalhando diuturnamente para defender as suas ideias, o seu projeto. O Brasil precisa dessa integração, mas o que está errado, sempre eu vou denunciar. O que não estiver correto, eu sempre vou trazer a público, que é a única maneira que tem de nós separar o joio do trigo. A única maneira que tem é nós tirarmos aqueles que querem mamar a vida inteira, aqueles que querem simplesmente um cargo, uma estabilidade, e não quer, na verdade, ou não tem competência para corresponder com a necessidade e o anseio da população. Então, portanto, e tem mais pela frente. Se alguém pensa que aqui em Brasília vai ficar tudo bem, que está tudo ótimo, volta e meia uma tempestade que passa por aqui. E muitos até chegaram a falar de Rondônia, senhoras e senhores senadores. Mas eu quero dizer que, infelizmente, o Brasil inteiro está contaminado. E aqui em Brasília, infelizmente, a situação se complica mais ainda. Mas por que se complica mais ainda? Porque aqui é a nossa capital federal. Aqui tudo acontece a nível de Brasil, começando por aqui. Aqui tudo é bonito. Eu tenho falado diuturnamente nos meus discursos. Aqui a gente sobe no nosso gabinete, você olha para um lado e vê um lago bonito, tu olha para o outro e você vê tudo florido, você olha para o outro lado, tu vê o Banco Central, que tem muitos andares para baixo, barotado de dinheiro, mas você olha o nosso Brasil lá fora, você vê tanta carência, tanta necessidade, tanta desigualdade social, que nós precisamos corrigir. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade, aqui nessa casa, de trazer essa garantia constitucional para que as pessoas que produzem, que trabalham, a exemplo que fizemos com o Código Florestal, que amanhã vamos debater aqui, para que a gente possa aprovar nesse plenário, que a gente possa trazer a paz no campo, para que os ambientalistas trabalhem lado a lado com quem produz e bota na mesa de vocês o que vocês precisam para sobreviver. Que os ambientalistas param, de uma vez por todas, de tratar quem produz esse país como se fosse criminoso. Eu falei aqui na semana passada, para os ambientalistas, até colocaram as matérias no jornal que eu tinha falado isso, falado aquilo. Não falei nada disso não, mas eu quero fazer um desafio. Me mostra um dos ambientalistas se na sua terra, no seu estado, você escolhe feijão em árvore. Se você escolhe boi em árvore. Se você escolhe arroz em árvore. Me diz, porque daí lá em Rondônia nós vamos ter fartura. Nós vamos trazer para o resto do país. Isso só dá quando você produz, quando você pega no cabo da enxada, na ferramenta. Aí dá diferença. Até a banana que dá no pé, se você plantar, você não colhe. Nós temos a castanha do Pará, mas é um complemento alimentar. Nós temos o açaí, que é o suco de açaí, que vem para fortalecer como suco, como complementação. Mas nós precisamos é do feijão, do arroz, da carne, da farinha, do trigo. Do trigo. Aí o leite. E o leite que sustenta nossas crianças. O leite que traz vida. Eu não conheço nenhum animal que trepa numa árvore para comer. Até os macacos sobrevivem da fruta das árvores. Então, portanto, é muita demagogia. É muita falta de responsabilidade, senhor presidente. Quando eu vejo pessoas que estão ganhando à custa do povo brasileiro, muitas das vezes fazer o que fizeram com o nosso senador Luiz Henrique na semana passada, o que fizeram com o senador Jorge Viana na semana passada, quando na verdade nós, produtores, queríamos muito mais. Mas eles, com a sabedoria, com a responsabilidade, intermediaram e nós buscamos um bom entendimento para todo mundo. Nem todo mundo foi do jeito que queria. Eu sou contra queimadas, em qualquer sentido. Eu sou contra a nova derrubada em qualquer sentido. Como produtor, eu sou um exemplo. Porque na minha propriedade eu tenho 50% preservado, como dizia o Código Florestal. Um minuto para concluir aqui, senhor presidente. Mas, infelizmente, tem alguns que, infelizmente, mesmo nós trabalhando aqui para fazer o novo Código Florestal, acabaram botando os pés pela cabeça. Esse tem que ser punido. Esse tem que ser responsabilizado. E nós temos que ter uma preocupação maior ainda. Respeitar a potencialidade regional. Nem todos os locais em cada estado é bom para produzir o que se produz no centro-oeste, ou no norte, ou no sul. Então, por isso que eu fico feliz de ter participado como titular na Comissão do Meio Ambiente, Comissão da Agricultura. E amanhã, se Deus quiser, juntamente com os demais pares dessa casa, nós darmos estabilidade no campo, darmos garantia para as instituições financeiras e, ao mesmo tempo, trazer aqueles que estavam na ilegalidade, infelizmente cometido pelos irresponsáveis que ocuparam o cargo a nível nacional. Não foi o produtor, o agricultor que cometeu o crime. Quem cometeu o crime é aquele que tinha o cargo público e não soube cobrar. Senhores senadores, eu fui governador 2 mandatos. Teve uma ministra que passou por esta casa, passou pelo ministério 6 anos. Não me levou um carrinho de mão para Rondônia para preservar uma árvore. Não me levou uma cimalena no meu estado. Veio fazer gracinha na nossa comissão, como se fosse salvadora da pátria. Se as propostas dela fosse válida, ela seria presidente do Brasil, mas o povo quis foi a Dilma Rousseff, nosso presidente do Brasil. Porque nós temos que conciliar o setor produtivo e o setor de preservação ambiental do outro lado. E ao mesmo tempo, senhor presidente, nós precisamos que os organismos internacionais comecem a nos pagar para quem preserva. Nós precisamos da Copa do Mundo. Nós temos uma legislação que todo aquele que vem assistir a Copa do Mundo aqui pague 20% para nós colocarmos no fundo para poder compensar as pessoas que preservam. Nós temos muita coisa para fazer, mas vamos fazer junto. O Brasil é imenso, A garra e a vontade do nosso povo é maior ainda. E nós que somos representantes deles, cabemos a missão e ao mesmo tempo a obrigação de trabalhar e defender os interesses da população em geral. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus permitir.